UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. Mamãe, eu quero, me dá um dinheiro aí, cachaça não é água. Você com certeza já ouviu essas clássicas marchinhas de carnaval. Pois é, o carnaval já está aí e essas marchinhas seguem na nossa cultura. Todos os anos, vários artistas surgem com novas marchinhas que retratam bem a atualidade. Algumas já viraram clássicos aqui em Belo Horizonte, inclusive. Justamente com esse conceito de trazer as marchinhas para os dias de hoje, temos o concurso de marchinhas Mestre Jonas. O evento, que já está em sua sexta edição, vai premiar as melhores marchinhas de carnaval amanhã aqui em BH. São 10 composições já pré-selecionadas em fases anteriores que vão disputar o prêmio. Além disso, quem for com as fantasias mais criativas também vai ser premiado. Para falar sobre a final e saber mais sobre o concurso de marchinhas Mestre Jonas, eu converso agora com o Curu Lima, que é um dos idealizadores do evento. Boa tarde, Curu.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na UFMG Educativa, no Expresso 104,5.
Obrigado, Felipe. Eu que agradeço.
Curu, para começar a nossa conversa, vamos para quem ainda não conhece o projeto do concurso Mestre Jonas, vamos falar um pouquinho sobre o histórico, o que é o concurso.
O concurso ele foi criado em 2011. A gente estava sentindo a efervescência toda, né, do carnaval aqui em BH, a coisa acontecendo forte na rua e já alguns compositores fazendo, desde 2009, 2010, com um pouco mais de intensidade, marchinhas sobre a cidade, sobre a política, sobre o estado de Minas Gerais, sobre comportamento, sobre coisas características da gente aqui de Minas, e o Tuti começou a fazer uma espécie de concurso, né, assim, entre aspas, informal na rádio, em 2010, isso, na verdade, na Rádio Inconfidência, tocando as marchinhas, né, começando a dar uma valorizada nessas marchinhas. Ele chegou a tocar 28 marchinhas em 2010, e aí a gente começou a conversar, um grupo de pessoas aqui de BH começou a conversar sobre a necessidade de fazer algo que pudesse projetar essas marchinhas de uma forma mais expressiva, né? Formalizar um pouco esse processo da divulgação das marchinhas, da popularização das marchinhas. E aí surgiu o concurso. E a gente deu o nome de concurso Mestre Jonas por causa do Mestre Jonas, que foi um compositor mineiro, né, aqui de BH, que faleceu muito cedo, já faz 6 anos, né, e foi logo imediatamente após a morte dele, a gente acabou dando o nome do concurso ao Mestre Jonas para que justamente perpetuasse, né, o sentido do trabalho que ele vinha fazendo pelo samba de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Uhum. E essa é um pouquinho da história aí. E de lá para cá a gente já teve aí quase 900 marchinhas inscritas, né, mais até talvez, nesses 6 anos, né, de concurso. Esse ano foram 191 marchinhas, e delas inéditas.
Olha, bacana. Curu, e o evento continua direto, né, desde 2011. Como que é a recepção dessas marchinhas aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte é fã dessas cantigas, dessa tradição de marchinha?
Na verdade, a repercussão é muito grande, né? As marchinhas, elas acabam, e não é só em Belo Horizonte, né? Acaba que algumas marchinhas aqui que foram feitas por concurso, elas tomaram uma dimensão nacional, né? Eu me lembro, no primeiro ano, Coxinha da Madrasta virou uma coisa de matérias em muitos lugares, né, em jornais abertos, TVs abertas do Brasil todo. Depois veio também, mais forte assim, também o Baile do Pó Royal em 2014, também deu uma repercussão nacional muito grande. O ano passado, o Marcelo Veronese foi defender a marchinha no Fale Mal do Chico, lá no Concurso Nacional do Rio de Janeiro, né, também uma marchinha mineira. Esse ano a gente tem, sem fazer qualquer defesa aqui da marchinha, mas tem uma marchinha que bateu muito forte lá em São Paulo, né, que é essa a história do Pinto por Cima, que já tem uma força também muito grande de repercussão. Tem outras aí, enfim, dentre as 10 selecionadas desse ano, tem muitas marchinhas fortes, né, muitas marchinhas boas e com capacidade de cair assim, no gosto popular e ser tocada pelos blocos e virar hino mesmo dentro do Carnaval de Belo Horizonte. Então tem uma repercussão, né, que se retroalimenta na medida em que ela vai para a rua, né, ela acaba retroalimentando, isso para o ano que vem vira mais marchinhas boas, tem um processo que é um círculo aí bastante virtuoso. A gente percebe isso pela qualidade das marchinhas desse ano, que a equipe que coordena mesmo a parte artística do projeto conseguiu selecionar, né? Foi bem bacana.
As marchinhas, as marchinhas atuais, elas sempre falam de alguma coisa que está acontecendo, elas têm sempre esse teor político?
Bom, elas, obviamente, têm muito a ver com essa vibração da sociedade, né? Acho que desde sempre, desde os anos 30, 20, 40, as marchinhas têm essa vibração. E o conteúdo político, ele é muito evidente, sim. Porque afeta muito a vida da gente, né? Mas não é só política, é comportamental também, enfim. É costumes, né? O marchinha falando de costumes. Então, a gente tem várias formas, assim, da marchinha ser apresentada, né? Do conteúdo das marchinhas. Mas há também aquela marchinha que ainda é mais poética, né? Isso está presente também, mais romântica. Isso existe também. Inclusive, no concurso desse ano, a gente teve algumas que tinham essa pegada mais poética, mais romântica, mais lúdica, né? Não tão necessariamente aquele humor ácido que a marchinha tem de falar de coisas muito sérias, né, que estão acontecendo na vida das pessoas de uma maneira brincalhona e ácida, né? E com força de pegar, com um refrão fácil, etc. Nem todas as marchinhas são assim. E nem todas as marchinhas que estão selecionadas para o concurso são dessa maneira, né? Então, acho que tem marchinhas até que são bem complexas do ponto de vista musical, com variações muito complexas, e isso também é respeitado pelo concurso.
Curu, pegando o gancho aí nessa questão do comportamento aí, da questão comportamental que está nas marchinhas, essa questão comportamental vai mudando ao longo dos anos. E algumas marchinhas clássicas, a gente teve aí uma certa polêmica esse ano em algumas matérias de jornal, em outras cidades, falando sobre as marchinhas tradicionais e clássicas aí, que tem alguns problemas em suas letras, com teor racista, homofóbico, inclusive algumas pessoas têm feito adaptações de letras, como a Cabeleira do Zezé. O que você acha disso? É interessante, importante repensar essas marchinhas no nosso contexto social?
Eu acho que elas foram construídas dentro de um contexto histórico, muito específico, né? Eu não tenho condição de condená-las, assim. Se as pessoas querem fazer adaptações, porque elas não estão mais adequadas, né, vamos dizer assim, ao rito comportamental da atualidade, que façam também. Não tem como impedir que isso seja feito, porque eu acho que é um direito de manifestação, como foi naquele momento lá atrás, também um direito de manifestação ou uma forma de expressão daquele momento, né? Se hoje a sociedade condena aquilo que no passado era normal, eu acho que não pode proibir, né? Acho que seria fazer uma censura semelhante ao que aconteceu em todo e qualquer cenário histórico de transformação em que houve censura brutal ou radical por algum motivo de qualquer manifestação artística tradicional do passado ou que professava determinado tipo de pensamento ou de sentimento. Eu sou contra todo tipo de censura, particularmente, ainda que possa concordar que o conteúdo de algumas marchinhas realmente é complicado para os tempos de hoje. Então, eu particularmente só tenho essa opinião, assim. Acho que é todo o direito de quem quer fazer adaptações, né? Porque a adaptação é, na verdade, uma transformação evolutiva das coisas, ela não é um retrocesso. Se ela perder força artística, aí eu até posso questionar do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista de evoluir o conteúdo dessas marchinhas ou evoluir o pensamento, melhor seria, na verdade, fazer novas, né, que suplantassem aquilo que ficou lá para trás. Naquele momento elas tiveram um significado, talvez até muito mais pela pegada do conjunto da obra, não necessariamente do que está implícito ou explícito dentro do seu conteúdo. Eu não sei fazer uma análise profunda disso, não. Uhum. Eu teria que acompanhar e estudar mais detalhadamente cada letra, cada uma dessas adaptações que estão sendo feitas. Mas, uhum, a princípio, eu não sou contrário que se faça modificações, não deixando claro que você não deve desfigurar o conceito original artístico, né, ou musical daquela marchinha, porque aquilo ali teve um contexto histórico todo próprio que gerou aquilo. Eu acho que o melhor hoje é você fazer marchinhas que sejam mais alinhadas, né, com os tempos que nós estamos vivendo. Né? Esse é o meu sentimento.
Curu, voltando à final, sobre a premiação de amanhã, quem são os jurados? Como é que vão ser avaliadas as marchinhas para ser escolhida a vencedora aí deste ano?
A gente tem amanhã 5 jurados da parte musical. Né? Os jurados são o Kiko Ferreira, que é crítico musical, radialista, diretor de televisão, enfim, programador. A gente tem o Aloysio Malab, que é produtor, mas agora está na função de gestor lá da Belotour, né? Do presidente da Belotour. A gente tem o Patrick Lomes, que também é produtor cultural, trabalhou em rádio também e é um dos coordenadores do projeto Rádio Bambas e também do projeto Samba Bate Outra Vez. A gente tem a Aline Calisto, né, que é cantora, compositora, e também tem o Pablo Castro, que é multi-instrumentista, cantor, compositor, já participou do concurso várias vezes, também compõe o time desse seleto grupo aí de pobres jurados. Eu chamo de pobres jurados porque está páreo duro o negócio, são 10 marchinhas sensacionais que estão lá para disputar os 5 primeiros lugares.
E tem critérios pré-estabelecidos aí para serem avaliados?
Os critérios são basicamente isso que a gente está falando mesmo, né? Assim, ser bacana do ponto de vista musical, ter uma letra bem estruturada, bem feita, capaz de ser cantada pelas pessoas. Às vezes a gente tem uma marchinha que é muito bonita ou muito bem estruturada na sua letra, mas é que é difícil, né, das pessoas conseguirem cantar, difícil das pessoas aprenderem a letra, né? Isso também é levado em consideração. Os arranjos não são avaliados, porque os arranjos são feitos todos eles pelo Thiago Delegado e a banda dele, né? Então os arranjos eles ficam de fora dessa criterização. Mas a performance também da apresentação é levada em consideração. Então são esses elementos aí que vão compor assim, o universo de escolha dos jurados, né? E tem um outro que é importante, que é a presença do público e a torcida do público pelas marchinhas, porque não, que é muito importante. Na verdade, eu diria que é o fundamental na parte final do processo, porque as marchinhas elas só são escolhidas pelos jurados até um determinado ponto do concurso. Então, amanhã, os jurados só vão até um determinado ponto, que é de selecionar as 5 que eles acharam melhores. Mas eles não escolhem ordem, não escolhem nada. Quem vai fazer essa escolha é o público. Então, o público faz isso por aclamação, né? As marchinhas voltam ao palco e aquela que tiver mais pega com o público, colou.
Então,
vai ganhar.
A palavra final é do público.
No final das contas, a marchinha que é a marchinha mais querida, né? Ela tem que ser querida pela população, né? Não por um grupo pequeno de pessoas. Então, é assim que a gente faz a escolha da marchinha, lá ao vivo com a população, com quem estiver presente, torcendo por ela.
Certo. Curu, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com mais essa edição do concurso Mestre Jonas.
Beleza, e convido todo mundo, né, para estar lá a partir das 8 da noite, lá no Music Hall, para curtir com a gente e ajudar a escolher as marchinhas. E quem, só para o pessoal saber, quem vai fantasiado, paga sempre meia, né? Para ver sua fantasia, vá para lá, pague meia. A entrada é só R$15. E é para ir torcer mesmo e escolher essas marchinhas com a gente. E você pode ainda sair de lá com um prêmio de R$750 pela melhor fantasia. Nós vamos dar 5 prêmios de R$750 para as pessoas fantasiadas. Vai ser bem legal.
Bacana. Valeu. Uma boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde. Muito obrigado, Felipe. Abração.
Abraço. Bom, esse foi o Curu Lima. Ele é um dos idealizadores do concurso de marchinhas Mestre Jonas, falando sobre a finalíssima da competição que vai rolar amanhã aqui em Belo Horizonte. O evento está em sua 6ª edição. Serão escolhidas as marchinhas campeãs e também serão premiadas as melhores fantasias. Como ele falou, são 5 prêmios para a melhor fantasia, e quem decide a marchinha, a palavra final aí da melhor marchinha é do público. Os jurados só escolhem aí 5 e o público que decide aí o ranking final das marchinhas. Tudo isso vai ser lá no Music Hall a partir das 8 horas da noite. Os ingressos estão à venda no site do Simpla, www.simpla.com.br, Simpla com Y. Para quem for fantasiado, tem a possibilidade aí de pagar meia entrada, né? Vai de fantasia, tem paga meia, mas tem que ser fantasia de verdade, aquelas que realmente transformam a pessoa. Bom, e também, se a melhor fantasia, as 5 melhores fantasias aí ganham prêmio. O Music Hall fica lá na Avenida do Contorno, número 3239. Mais informações pelo telefone 3284-0709, 3284-0709. Bom, agora são 3 horas e 48 minutos, a gente vai com a marchinha vencedora do ano passado, Não Enche o Saco do Chico, do Marcelo Veronese.
Se encontrar o Chico na rua e não tiver nada pra dizer, talvez seja melhor ficar na sua ou achar outro saco pra encher. Você pode ter a sua opinião e pode discordar do Chico, mas se for pra tirar satisfação, é melhor você fechar o bico. Não pode, não pode, playboy patriota de Araque. Não pode, não pode, encher o saco do Chico Buarque. Não vai passar intolerante nem por um segundo. Cale-se, filhinho de papai, vai trabalhar, vagabundo. Se encontrar o Chico na rua e não tiver nada pra dizer, talvez seja melhor ficar na sua ou achar outro saco pra encher. Você pode ter a sua opinião e pode discordar do Chico, mas se for pra tirar satisfação, é melhor você fechar o bico. Não pode, não pode, playboy patriota de Araque. Não pode, não pode, encher o saco do Chico Buarque. Não vai passar intolerante nem por um segundo. Cale-se, filhinho de papai, vai trabalhar, vagabundo. Não pode, não pode, playboy patriota de Araque. Não pode, não pode, encher o saco do Chico Buarque. Não vai passar intolerante nem por um segundo. Cale-se, filhinho de papai, vai trabalhar, vagabundo. Cale-se, filhinho de papai, vai trabalhar, vagabundo.
Tá aí, Não Enche o Saco do Chico, marchinha vencedora do concurso Mestre Jonas do ano passado. E só os compositores da marchinha, o Marcos Frederico e o Vitor Veloso. A música foi interpretada pelo Marcelo Veronese.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.